Aqui perguntam por que o final de dezembro foi a época do ano escolhida para se comemorar o nascimento físico de Jesus, quando todas as probabilidades é que ele tenha encarnado numa outra época e não em dezembro. Por que escolheram esta época e não outras? Esta época foi escolhida para as pessoas se lembrarem desse fato em função das próprias pessoas e não porque seja realmente uma data histórica, porque Jesus não encarnou nesta época. E também o nascimento dele não dependia de nenhum signo astrológico. Mas foi escolhida esta época porque neste solstício, ou neste signo de Capricórnio, as energias solares são menos intensas aqui no planeta. E as energias extrasolares, as energias cósmicas, entram, penetram com mais facilidade. E como este nascimento diz respeito a uma encarnação de uma energia cósmica, esta é a época do ano na qual, se nós nos coligarmos mentalmente ou devocionalmente com esta entidade ou com este ser, nesta época a comunicação é mais provável. Porque há mais energia extrasolar cósmica no planeta nesta época do que em outras, quando as energias solares são mais abundantes. Então é por isso que muitos instrutores, como Helena Blavatsky, por exemplo, dizem que o signo de Capricórnio é o mais importante de todos. Então, eles estão dizendo, de uma certa forma, que aqui está presente uma energia maior. Então, esta é uma época em que somos ajudados a termos grandes ampliações espirituais. As nossas comunicações ou as passagens na nossa consciência para os mundos espirituais são muito facilitadas nesta época. E talvez se considere este signo especialmente importante porque ele é realmente muito fundamental para a mônada, para a nossa mônada. Esta situação de haver na órbita de consciência deste planeta uma maior incidência de energias extrasolares e cósmicas, isto significa mais contato com o que se chama de fogo cósmico. Isto, para a mônada, para o nosso espírito, para esse nosso núcleo no plano cósmico, quer dizer evoluir e se elevar com um mínimo de atrito, com um mínimo de karma no plano monádico. Então, havendo uma fluência maior de fogo cósmico, a mônada pode fazer o seu trabalho, porque o absorve com mais abundância, então ela pode fazer o seu trabalho aqui na matéria de reunir tudo que ela tem que reunir aqui na matéria e de elevar com um mínimo de atrito, com um mínimo de conflito, conflito de um ponto de vista muito elevado. Esta situação das mônadas ou dos seres internos nossos poderem se elevar, criando um mínimo de karma, cósmico, um mínimo de karma nesses planos, isto vai ser uma situação normal na próxima humanidade ou num próximo ciclo do mundo. Então Capricórnio é como se trouxesse as possibilidades de nós prepararmos esta evolução. É como se trouxesse para as nossas mônadas, como se trouxesse para nós como indivíduos cósmicos, a possibilidade de já estarmos trabalhando, de já estarmos vivendo em uma evolução futura. E é muito importante também para nós como indivíduos cósmicos, porque à medida que ela eleva todo este material e que ela vai absorvendo este material nela, a nossa mônada vai ficando liberada de usar veículos materiais. Então a mônada, nós como indivíduos cósmicos, vamos vivendo conscientemente, vamos evoluindo, vamos seguindo a nossa trajetória sem usar veículos materiais. E isto significa uma grande liberação kármica para o homem interno. E se esta mônada, pela absorção deste fogo cósmico e ajudada por este Capricórnio, ajudado por esta força cósmica, esta força que reúne energias extrasistêmicas, então esta mônada passa a funcionar em planos inferiores sem precisar entrar em certas leis, como na lei da reencarnação, como na lei da morte, como na lei do nascimento, porque esta mônada pode criar veículos sem entrar nas leis destes planos. Porque uma mônada para encarnar, ela precisa criar veículos. E aqui na Terra, ela precisa ter corpos para a alma estar encarnada, ou para um prolongamento dela estar encarnado. Esta mônada, que já elevou todo este material e imbuída deste fogo cósmico, esta mônada pode criar um veículo a hora que for necessário em qualquer plano abaixo dela para trabalhar, para funcionar ou para viver. Se nós temos esta visão de Capricórnio, se nós temos esta possibilidade de nos conectarmos com esta energia, neste plano, neste nível, então nós vamos verificar que todas aquelas forças retrógradas, todas aquelas forças involutivas que aqui normalmente guiam a nossa existência ou determinam a nossa vida aqui sobre a Terra, como por exemplo o desejo, as sensações, nós vamos ver que tudo isto ameniza muito, que tudo isto fica muito atenuado e que nós temos então uma facilidade maior para ficar indiferente aos desejos, porque os desejos estão sempre neste material emocional e mental terrestre. Mas nós temos do alto, a partir desta energia, nós temos uma possibilidade de ficarmos bastante isentos deste desejo, embora esta força continue circulando e continue agindo nos nossos corpos, no nosso material. E mesmo que o nosso material não esteja purificado o suficiente para nós dominarmos totalmente os desejos e as sensações, mas pelo menos a nossa consciência e pelo menos uma grande parte do nosso ser fica liberada disto e fica vivendo paralelamente a estas forças. Uma outra coisa que nos libera bastante sob esta energia aqui no nível humano, porque agora estamos falando desta energia aqui em nível humano, não? Que é o que está mais próximo de nós nesse trabalho. Mas nós vamos ficando também quase imunizados de ter boas intenções. Porque só em contato com uma energia superior é que nós vemos o quanto as nossas boas intenções são negativas. O quanto as nossas boas intenções atrapalham aquilo que deve ser. Porque as nossas boas intenções, os nossos conceitos bons, nunca estão de acordo com o plano evolutivo. Para você saber o plano evolutivo, e para você funcionar e servir no plano evolutivo, não é com a boa intenção, não é com as boas ideias. E não é percebendo nem com as sensações de que aquilo é bom. Você tem que conhecer o plano evolutivo por outras vias, intuitivamente, e deixar todas as suas boas intenções de lado, porque as suas boas intenções não conhecem o plano, não conhecem o outro, não sabem qual é a necessidade do outro, não sabem qual é a necessidade geral. Então, nesta luz de Capricórnio, se nós conseguirmos ver que as nossas boas intenções de nada valem diante da realidade, isto seria um grande alívio para aqueles que dirigem o serviço e que, portanto, preparam o nosso caminho para o serviço. É à medida que nós vamos nos liberando das nossas boas intenções, à medida que nós vamos nos liberando deste desejo e destas sensações que nós temos e que acabam determinando as nossas atitudes, é à medida que nós vamos nos liberando disso, que nós vamos nos purificando disso, é que esta energia, que é uma das colunas do serviço aqui na Terra, é aí que esta energia de Capricórnio consegue nos permear, consegue nos penetrar, e nós vamos então nos transformando em servidores do plano. E aqui, com esta energia de Capricórnio, nós já vamos sendo trabalhados nesse sentido de serviço, porque depurado das nossas intenções, depurado do desejo e depurado das sensações, naquilo que é possível depurar um ser encarnado aqui, então, com o impulso desta mesma energia, nós temos todas as condições para entrar em serviço. E aí entramos em um longo ciclo de serviço com Aquário e Peixes, que vem em seguida. Então entramos em um longo ciclo de serviço aonde o nosso ser interior vai então se liberando de todo o karma passado, vai se liberando de todos os laços que fez com a matéria no passado, através do serviço. Então é muito importante também para a vida do homem que encarna, para a vida da mônada encarnada, e não só para a vida da mônada lá no plano cósmico, como nós já vimos. Aqui fizeram uma pergunta que tem a ver com tudo isto. Aqui perguntam o que fazem estas hierarquias aqui em Figueira, aqui no trabalho. Isto é, Otouma e Visnuki, que significam estas duas hierarquias. Isto do ponto de vista desta energia que está sendo estudada e dentro desta visão capricorniana, nós poderíamos dizer que tanto Otouma como Visnuki, como hierarquias ou como energias, estão totalmente afinadas com este signo, estão totalmente unidas com o trabalho deste signo. Porque enquanto Capricórnio trabalha no nível e no sentido que nós vimos, no sentido de trazer o fogo cósmico e no sentido de nos elevar até uma vibração extrasolar e cósmica, esta outra hierarquia, esta hierarquia Otoúma, ela se ocupa de elevar a vibração de cada um de nós nos planos internos a níveis extraplanetários também. Então é como se o signo nos trabalhasse de fora para dentro e esta hierarquia nos trabalhasse de dentro para fora, fazendo o mesmo trabalho. Então Otoúma se encontra com Capricórnio no nosso interior, fazendo o mesmo trabalho, só que a hierarquia começa por dentro, totalmente identificada com a nossa mônada, ou em certos casos, totalmente identificado com o regente do indivíduo, e Capricórnio trabalha a partir de fora, fazendo exatamente o mesmo trabalho. É claro que o trabalho de Capricórnio, o trabalho deste signo, cosmicamente, vem com as forças que ele dispõe, vem com as suas forças próprias, e estas forças vão sendo redimensionadas de plano em plano, à medida que vão descendo. E a energia da hierarquia, no nível monádico nosso interno, ou no nível nosso de regente, esta energia vai sendo filtrada pelas próprias hierarquias. Então, Capricórnio tem como filtro os planos de consciência. E estas hierarquias maiores têm como filtro outras hierarquias que vão fazendo esta redução, que vão fazendo esta calibragem da energia para nós. E enquanto se eleva a nossa vibração nos planos internos, isto acaba instaurando, isto acaba efetivando o nosso contato interno com as hierarquias. Então é isto que a hierarquia Otoúma faz aqui. Então é como se instaurasse o nosso contato, é como se firmasse o nosso contato com as hierarquias com as quais nós podemos entrar em contato. Agora, paralelamente a isto, Visnu, que é a outra hierarquia deste centro e que diz respeito também a tudo isto, e é uma hierarquia que nós podemos perceber, como aconteceu com uma pessoa ontem, que nós podemos perceber com muito mais facilidade neste signo de Capricórnio. Isto é uma hierarquia cuja energia fica muito próxima, fica quase visível neste signo, por causa da semelhança com o trabalho que ela faz. Só que, enquanto a hierarquia Otoúma trabalha na nossa elevação nos planos mais internos, no nível de regente ou no nível de mônada, esta hierarquia Visnu nos trabalha elevando e transmutando as energias nossas de um modo geral e as energias dos nossos corpos. Aqui forma-se uma linha perfeita de elevação do ser. Capricórnio, Otoúma e Visnu. Isto é uma linha de trabalho que acontece aqui dentro, eventualmente na consciência de todos os que estejam coligados com isto, e que neste signo de Capricórnio se intensifica muito. Não porque cada um trabalhe mais neste signo, porque o trabalho é sempre o mesmo, mas porque as energias extrasistêmicas estão mais presentes, podem fluir com mais liberdade, porque as energias do Sol, as energias deste sistema, neste solstício e neste signo, estão um pouco mais interiorizadas. E isto, de um ponto de vista kármico, no nível em que a mônada está encarnada, é muito importante. Porque enquanto a mônada no seu plano, com a energia de Capricórnio, está se liberando do karma material de um modo geral e está entrando em outros tipos de karma, no karma cósmico, por exemplo, aqui no plano da encarnação, aqui onde esta mônada está encarnada, então o trabalho de Visnuki nos limpa, nos redime, nos purifica pelo tipo de elevação que ele faz no campo do desejo, no campo da sensação, no campo animal, enfim. Então, isto faz com que nós fiquemos bastante aliviados de todo o nosso passado animal. O desejo animal, a sensação animal, isto depurado vai nos desligando, vai desatando as nossas ligações com o passado animal. Então a mônada não precisa trabalhar com o nosso passado animal. Isto a hierarquia faz aqui. Com uma energia amorosa que é tão pura e tão atual para nós, tão atualizada para o nosso momento evolutivo, que nós vamos nos desprendendo, que nós vamos ficando aliviados desse desejo, deste passado animal, disto tudo, sem ter o menor resíduo de saudade disto, sem achar falta nisto. Tal é a pureza de Visnuki. Isto é, vai te limpando e vai levando também embora, vai transformando, vai dissolvendo toda a sua capacidade de ter vontade de voltar para aquilo. É um trabalho feito em conjunto com certas naves, em conjunto com certas outras hierarquias, que influem até nas moléculas. E nas moléculas isto é limpo, nas moléculas isto é de tal maneira transformado que na consciência resta quase nada desta memória e deste apego. Este conjunto de Otouma com Visnuki, isto introduz no nosso discernimento, introduz na nossa forma de compreender interiormente as coisas, uma predisposição para o ser mental e para o ser emocional buscarem a vida interior e buscarem o ser interior com muito mais ênfase, com muito mais decisão. Isto por força do segundo raio com que Visnuki trabalha abertamente, enquanto Otouma usa mais o sexto raio. Mas com a combinação destes dois raios pares, surge no indivíduo uma tal devoção para tudo aquilo que é interior, para tudo aquilo que é interno, e que praticamente se consolida esta busca. E aqueles que estão indecisos, ou aqueles que começaram a busca recentemente, aqueles que sofrem atrações ou que sofrem ataques de forças retrógradas, de forças involutivas, encontram então nesta linha, nesta conjuntura, uma energia muito dissolvente de tudo aquilo que é negativo para este tipo de progresso e para este tipo de evolução. Isso está muito vivo durante este signo. Isso está muito vivo durante este período e nós podemos chegar a estar em contato com isto, em consciência, estar em contato com isto interiormente, com muito mais frequência e com muito mais intensidade do que em outras épocas, do que sob outros signos que trabalham outras coisas e que não entram nesta linha como entra Capricórnio, com esta voltagem, com esta precisão, para que tudo isto possa acontecer. E nós percebemos que tudo isto está havendo, que tudo isto está acontecendo, não por fenômenos, porque realmente esta linha hierárquica é muito distante de fenômenos, esta linha trabalha muito interiormente. Realmente não tem nenhuma tendência a dar sinais aqui fora. Mas o sinal, a nossa percepção de que tudo isso está acontecendo, de que tudo isso está em andamento no nosso ser, é que nós começamos a sentir pela primeira vez como se aquilo fosse um lado nosso que nós não conhecíamos. Nós começamos a sentir realmente a necessidade de libertar as almas, de libertar as mônadas, ou de libertar os indivíduos daquilo que os prendem, porque nós sentimos perfeitamente, nós ficamos sabendo perfeitamente, através desta linha de sabedoria, que enquanto houver um ser prisioneiro, nós não estamos livres. De forma que a força desta constatação é tal, esta percepção, esta clareza, de que enquanto houver gente prisioneira, nós não nos libertamos. Então é isto que é a força desta linha, isto que é a força deste trabalho, isto que é o impulso do serviço que nós recebemos para entrar finalmente numa linha de serviço. Estas coisas são todas internas, não existe nenhum fato externo que possa ilustrar estas coisas. Mas, se dentro de nós, nós já vamos percebendo que somos prisioneiros enquanto os outros não estão libertos, e se nós vemos este campo de trabalho em nós e no outro como um campo só, isto quer dizer que esta linha de luz está bem próxima da nossa consciência, e que a nossa consciência está sendo muito trabalhada, está sendo profundamente trabalhada por esta linha de luz. Veja, seres que estão sob essa energia e que vão interpretando estas ajudas e que vão interpretando este trabalho de energia, cada um naquele ponto que está trabalhando, cada um no ponto que nele é mais crítico, não neste momento. E esta descoberta que podemos fazer, não? Que ninguém é livre enquanto houver um escravo, isto reflete muito na nossa atitude interna em outras coisas, como por exemplo aqui, esta pessoa que diz que sente uma tremenda necessidade de mudar de ponto, que sente uma tremenda necessidade de sair dos limites em que ele se encontra, porque ele está dando muito trabalho para as energias que o desenvolvem, porque ele está dando muito trabalho para os seus instrutores internos. Veja a energia de Capricórnio, como é que age. Como o egoísmo vai ficando transformado, como o egoísmo vai sendo transfigurado. E quando nós começamos realmente a pensar mais no outro, e este está pensando na energia, este está pensando no instrutor interno, isto é, já está trabalhando num outro nível de desapego e num outro nível de purificação do egoísmo. Agora, sempre que nós trabalhamos com estes signos mensalmente, nós então passamos algumas chaves práticas para que estas energias possam se organizar em nós e nós eventualmente possamos trabalhar mais conscientemente com elas. E Nesse trabalho feito conosco nesta época de elevação do ser, é muito afinado com isto o nosso trabalho de simplificar ao máximo toda a nossa vida externa, de depurar os nossos hábitos, de simplificar os nossos costumes em todos os campos e de usarmos os objetos, as coisas, o dinheiro, o alimento, usarmos tudo aquilo que é físico, tudo aquilo que é material, como se nós não estivéssemos usando. Usar aquilo com bastante desprendimento, com bastante desapego, procurando o mínimo de envolvimento com aquilo. Embora se use, se lance mão de todas as coisas, nós procurarmos estar isentos, isentos de preferências, isentos de apegos, isentos de opiniões. Isto é um trabalho muito importante para nós atravessarmos este período. E o mesmo quando nós nos encontramos bem envolvidos com situações ou com contatos com pessoas. Estarmos diante destas situações e diante das pessoas, sempre nos coligando com os pontos mais altos, sempre nos coligando com os níveis mais altos e mais elevados. Então nós estaremos fazendo um trabalho de amenidade no campo das sensações, estamos fazendo um trabalho de desapego de tudo aquilo que são os nossos desejos habituais e triviais, e buscando aí uma neutralidade, uma imparcialidade, uma impessoalidade, o que vai refletir na considerável diminuição dessas nossas boas intenções, que mais atrapalham e que mais impedem que as coisas sejam como deve ser, do que realmente aquilo que nós estamos almejando realizar. E se nós numa conjuntura assim, e nós empenhados em vivermos esta conjuntura, e nós receptivos a este Capricórnio, então não perdermos tempo, não perdermos energia, não gastarmos energia com assuntos que não sejam compatíveis com uma meta espiritual já eleita, com uma coisa que já foi escolhida como meta espiritual. Não perdermos tempo com coisas que negam aquela meta, com coisas, com forças, com energias que possam levar para direções contrárias. E aprender a lidar com tudo isto, porque estas forças e estas energias circulam, este campo energético é único, então isto tudo está aí, mas se nós temos a nossa meta bem clara, nós conseguimos atravessar tudo isto equilibradamente e eventualmente até como serviço, transmutando essas coisas todas que vamos encontrando. Vocês têm alguma outra pergunta? Pois não. Como? Ah, não é karma material. É um outro nível de equilíbrio. É um equilíbrio maior, no qual para você entrar, poder começar a participar deste equilíbrio maior, é preciso que as contas nos níveis inferiores estejam já saudadas ou no caminho do equilíbrio. Então, tem todo um trabalho kármico aqui no plano material, que é em função de uma mudança de lei kármica. Então, aqui se trabalha o karma material com muito mais precisão, porque já é em função de libertar o ser e de abrir caminhos para o ser nesse equilíbrio maior. E quando se tem consciência de que existe um equilíbrio maior no qual o ser deve entrar e participar, a tendência aqui é simplificar as coisas. Porque quanto mais simples são as coisas, em outras palavras, enquanto mais solidão você está, melhor para este equilíbrio se fazer, melhor para este clareamento se dar. E isto se vai fazendo cada vez com mais precisão, cada vez com mais atenção. E enquanto uma pessoa que está trabalhando karma escolhe entre uma coisa positiva e uma coisa negativa, entre uma coisa boa e entre uma coisa menos boa, aquele que trabalha o karma nesse nível não escolhe nada. Se ele tem duas coisas boas, ele não escolhe nenhuma. É outro nível de trabalho, é outra percepção deste equilíbrio. E este nome de Jesus, ou isso que naquele tempo era um mestre ascensionado, isto era um instrumento para as pessoas sintonizarem com essas energias. Através da devoção, então ficava aí como instrumento, como pretexto, como objeto de devoção. E toda devoção que chegava para esta figura, toda devoção que chegava para esse servidor do mundo, ele se encarregava de conduzir, de elevar lá para o único objeto de devoção. E com isto formando para a humanidade um canal com aqueles níveis e com aquelas coisas, com a própria devoção dela. Só que a humanidade não está preparada para a devoção pura. Então precisa aí de um objeto qualquer para ela canalizar aquilo. E aqui o trabalho, o serviço daquele objeto é ir recebendo tudo aquilo e mandando lá para onde deve chegar, fazendo este trabalho para a humanidade. Como se a humanidade ainda não tivesse uma propulsão suficiente para enviar esta devoção. Então esses objetos ficam aí no meio, recebem e eles mandam. E assim a humanidade não fica devedora. Então escolheram bem a data para que as pessoas se lembrem destas coisas. Aqueles que ainda se lembram. Que essas coisas estão já no fim, né? Poucos são os que se lembram. Mas como aqui a nossa proposta é nos lembrar destas coisas o ano todo, quando chega nesta data, nos lembramos também.